Tá começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Eu sou a Ariane Freitas, escritora, ilustradora e tatuadora, e esse é um espaço pra gente falar da vida, dar risada, filosofar e ser doida junto, porque eu honestamente não estou em posição de julgar ninguém. Você me encontra nas redes sociais como @lauremaltini ou nas redes do podcast @faleinaterapia no Twitter e no Instagram. Se você me perguntar o que rolou nesse tempo em que eu estive longe dos microfones e das câmeras, eu não sei se eu vou saber te explicar. Não é má vontade, eu juro, é só o grande pudim que o meu cérebro virou. E eu confesso que faltou muita terapia nos últimos tempos, eu tô bem estragadinha da cabeça, mas tô voltando aos eixos aos poucos. Pra ser bem sincera, de repente eu comecei a sentir que tudo era meio óbvio, e do nada eu meio que não me sentia muito confortável em falar o óbvio. Como se as outras pessoas tivessem coisas mais importantes pra falar, e eu estivesse atrapalhando com os meus devaneios. Mas a real é que o óbvio também pode ser dito, e sempre tem alguém que precisa ouvir, né? Precisa talvez seja uma palavra forte, mas sempre vai ter alguém que quer ouvir ou se dispõe a isso por algum motivo. Eu recebi várias mensagens pedindo pela volta desse podcast e elas se confrontavam com a minha cabecinha que, ao mesmo tempo que me cobrava pra falar algo, porque eu adoro fazer isso, também diziam que qualquer coisa que eu falasse não ia ter valor. A estética da internet também mudou, né? Eu amo podcast porque eu posso devanear tranquila, com as luzes quase todas apagadas, vestindo meu pijama favorito, conversando sozinha, como se eu estivesse falando com a minha melhor amiga. Mas agora tudo é filmado, é pensado pra ser esteticamente agradável. E apesar de amar consumir coisas esteticamente agradáveis, eu odeio, na mesma proporção, a obrigação de gravar vídeos, né? De montar cenários, enfim. Eu sinto que isso mata a espontaneidade. Eu fico travada, e não que eu descarte completamente a ideia de fazer isso. Inclusive, se eu quiser trabalhar nas redes sociais, eu tenho que lidar com elas. Mas eu tava me sentindo deslocada mais uma vez. Parece que a garotinha que cresceu com a internet, que tava sempre antenada, de repente virou uma velha que só quer sacudir os braços e falar: "Ah, no meu tempo a gente escrevia em blog e lia no Google Reader. Aquilo que era bom." Então, tipo assim, essa sou eu agora. Por achar que o que eu tinha pra falar era óbvio, eu fui ficando quieta e me diminuindo. Toda e qualquer reflexão que eu tinha, eu engolia a ponto de não querer falar mais nada. Menos no Twitter. No Twitter eu tô há 18 anos falando sem parar, sem reflexão, então não conta. Inclusive, até hoje eu penso nas pessoas fodas que me seguem e nas portas que eu já não fechei, sendo alguém sem filtro lá. Mas enfim, é o que temos. Fora dali, é isso. O silêncio se tornou a regra. E mesmo na mesa, entre os amigos, eu prefiro ouvir falar ultimamente. Raramente eu consigo verbalizar o que eu tô sentindo. Já aconteceu isso com vocês? Esse silêncio profundo, que parece que é só por fora? Porque por dentro, a minha cabeça não fica quieta um segundo. É tanta coisa que eu mal consigo organizar os meus pensamentos. E como a base de todos esses meus achismos é a comparação, né? A observação do mundo, do mercado, de como tudo mudou. Às vezes eu acho que a síndrome do impostor tomou conta. E eu sei que não é síndrome do impostor se você for impostora de verdade. A minha cabeça me fala isso toda vez. Mas eu quero acreditar que isso também é um sintoma, embora não seja exatamente uma síndrome de verdade, né? Então, assim, por que é tão difícil para algumas pessoas, e eu tô falando de mim, mas eu sei que eu não tô sozinha, enxergar valor na própria voz, nas próprias ações, nas próprias conquistas? Às vezes a gente fica cego em relação a tudo que a gente já construiu, ao próprio talento, ao conhecimento que a gente tem, como se tudo fosse um golpe de sorte gigante, acaso, como se a gente não merecesse. Como se a gente não tivesse o direito de ocupar certos espaços, não tivesse nada para falar, e eu sinto muitas vezes que eu não tenho nada para falar. Por exemplo, eu só fui me sentir confortável em usar a palavra artista em relação a mim depois de muita terapia. Eu sempre achava que faltava alguma coisa, que seria arrogância me enxergar como profissional, mesmo depois de estudar, de me formar. Então, assim, a sensação era de que todo mundo que era artista sabia algo que eu nunca vou aprender. E eu tô apenas tentando, sabe? É uma ousadia que eu nunca vou verbalizar, que eu não posso. Sinceramente, ainda sinto muito que eu tô tentando, né? Toda vez que eu preciso falar do meu trabalho, nossa senhora, como é que as pessoas conseguem se vender tão bem? Eu simplesmente entro em parafuso quando eu preciso falar bem de mim, quando eu preciso falar do que eu faço. E eu amo o que eu faço, é muito contraditório isso. Quando me chamam pra palestrar, quando uma marca incrível entra em contato pra trabalhar comigo, quando as pessoas viajam pra cá e separam um tempo especialmente para que eu marque a pele delas para sempre. Vocês têm noção que as pessoas deixam eu marcar a pele delas para sempre? Bicho, inclusive eu acrescentei isso na minha bio lá no começo e não falei nada por aqui, né? Eu acho que merece um episódio só sobre o assunto, mas é muito doido. Enfim, eu não quero divagar agora, vamos voltar pro assunto do início, todas essas coisas que acontecem na minha vida, eu imagino que na de vocês também tem várias coisas incríveis, mesmo eu tendo consciência de que elas são incríveis, eu acabo achando de um jeito ou de outro que eu não mereço, que é engano, que vai dar tudo errado. E eu sei que eu me dedico, que eu aprendo, que eu tenho experiência. Essa insegurança, de certa forma, é até minha aliada, porque ela não permite que eu fique estagnada, me faz sempre buscar aprender mais, entender mais, descobrir mais sobre as coisas. Mas nada disso importa se na hora H o demôniozinho sussurrar no meu ouvido: será que você merece isso? Será que você dá conta? E eu resolvi ouvir, né? E sabe o que é foda? As pessoas não falam sobre essas inseguranças, elas vivem isso também, mas elas raramente dividem. Então você que já tá se sentindo pequeno, perdido, ainda se cobra pensando: meu, se todo mundo dá conta, por que que é tão difícil para mim? Qual que é o meu problema? A gente fica olhando ao redor e tá todo mundo feliz e tá todo mundo bem-sucedido. Infelizmente, a minha autocrítica é muito severa e às vezes ela se reflete numa cobrança excessiva do lado de fora também. Quanto pior fica a minha autoestima, mais crítica eu fico com os outros. A gente às vezes é meio dodói, né? Se você nunca sentiu isso em nenhum âmbito da sua vida, pelo menos finge pra eu não me sentir tão mal, porque eu tô aqui abrindo meu coração. É um sentimento muito agridoce, sabe? Eu vejo as pessoas que eu gosto e eu admiro, enfim, conquistando as coisas e eu fico muito feliz, de verdade. Como se eu mesma estivesse vivendo aquela experiência. E aí, um tempo depois, quando a minha cabeça deitou no travesseiro, no silêncio, no escurinho, meu, a ansiedade vem com tudo, puxando aquele ciclo de comparação de novo. E aquela cobrança de por que que eu não cheguei àquele lugar? Por que que eu não ajo assim ou assado? Por que que eu não tenho isso ou aquilo? E é muito louco, porque na maior parte das vezes, eu nunca ambicionei estar naquele lugar, ou agir daquela maneira, ou ter aquelas coisas. Mas como o mundo tá girando e a vida das pessoas tá andando, eu acabo impondo essa cobrança a mim mesma como se eu tivesse obrigação de chegar no mesmo lugar que elas. E eu não tenho como chegar no mesmo lugar se o meu trajeto é diferente. Quer dizer, até dá pra gente chegar no mesmo lugar por outro caminho, mas o tempo vai ser outro, entendeu? Na minha cabeça fez sentido essa comparação e é real, sabe? E teve a pandemia, né? Que ferrou um pouco com a cabeça. E com a nossa noção de tempo, roubou uns anos de vida da gente. Meio que criou um vácuo ali na minha autopercepção também. Porque um dia eu tava com 29 anos e no outro eu tô fazendo 34. O que que aconteceu ali no meio, né? Porque parece que passou tão rápido agora que acabou e quando a gente tava vivendo, durou uma eternidade. Como que você tá depois da pandemia? Eu sei que foi progressivo, mas hoje, olhando daqui, parece que as coisas voltaram ao normal do nada, sabe? Novo normal, sei lá. Pior, parece que eu não vivi nada. E a vida de todo mundo andou. E eu perdi o trem, tô atrasada, o que que eu faço? Quando eu olho com racionalidade, eu sei que nesse meio tempo eu comecei numa nova profissão, eu conheci pessoas novas, eu mudei minha relação com meu corpo, cuidei da minha saúde, tá tudo ali, na minha história. Mas para enxergar exige um esforço, sabe? Assistir a vida dos outros acontecendo nas redes sociais é muito mais simples. Ainda mais quando as coisas não tão fáceis pra gente. E para mim, muitas vezes, não estão. Por que que é que quanto mais difícil tá, mas a gente tende a achar que os outros estão em vantagem e que tá fácil para eles, né? A gente tende a desenhar as pessoas na nossa mente como personagens bidimensionais, né? E ninguém é assim, ninguém é bom ou ruim, ninguém é bem-sucedido ou fracassado. Nada é tão preto no branco, as pessoas têm camadas, a gente é um amontoado de experiências, de sonhos, de traumas, tentando fazer a vida acontecer. Às vezes a gente é sim incrível e talentoso e ao mesmo tempo problemático, inseguro, difícil de lidar. Às vezes a gente acumulou tantas feridas no processo para chegar onde a gente tá que as cicatrizes acabam, sei lá, convencendo a gente de que a gente não merece, que a gente não pode realizar os sonhos. Enfim, muitas coisas. Tem uma série no Star Plus que chama As Pequenas Coisas da Vida e que meio que define essa melancolia profunda para mim. A protagonista, Claire, ela teve um pai ausente, perdeu a mãe muito cedo e isso mudou o rumo da vida dela. E aí a gente vai acompanhando os fragmentos da história dela no passado, quando ela perdeu a mãe. E no presente, lá agora na casa dos 40 anos, percebendo que toda a loucura que ela vive, todas as frustrações, o caos que ela tá passando, não mataram a vocação dela, eles só silenciaram ela por um tempão. E a versão dela do presente, apesar de ser muito diferente, ainda tem muito da Claire do passado. Então, é uma série que você assiste e sente junto, que vai mexendo lá dentro, sabe? Que faz você pensar: quem é essa doida? E ao mesmo tempo ter empatia, ter carinho por ela. Ficar feliz quando vê ela se recuperando, recuperando um tico que seja da autoestima dela. Enfim, eu considero um grande reflexo das nossas experiências, sabe? De como cada pequeno pedacinho da nossa história tornou a gente quem a gente é E não importa o quanto a gente acha que mudou, a gente ainda é aquela pessoa lá do começo, a gente só acrescenta na nossa própria história. Não tem como apagar, não tem como reescrever, sabe? E se não dá para reescrever, se a gente ainda pode sonhar, e assim, gente, escrevi 7 livros falando para as pessoas que nunca era tarde para recomeçar, nunca era tarde para sonhar, eu preciso ouvir os meus próprios conselhos, pelo amor de Deus. O negócio é parar de ouvir essa voz terrível dizendo que não dá, que não vale, que não consegue, que não merece. Fácil não é, sabe? Mas também, o que é que tem sido fácil? Às vezes a gente tem que abraçar o caos mesmo, entender que existem fases que vão ser uma merda, e tá tudo bem, tá na merda, não que seja bom, né? E também que não se torne cômodo. A gente não pode se acomodar à dor, mas tem que entender que pode sofrer derrota sim, sem se tornar eternamente um derrotado. E a minha conclusão, nesse momento de, ah, será que eu devo voltar? O que que eu vou fazer? Porque eu acho que quando a gente tem muitas questões de saúde mental, como eu tenho, a gente precisa enxergar aquilo que está puxando a gente para baixo, né? Os famosos gatilhos. E aprender a conviver com eles de maneira saudável ou evitar da maneira certa. E resgatar e manter a própria autoestima é uma missão para a vida toda. Eu acho que essa é a grande questão. Tem síndrome do impostor? Tem. E a gente só combate esse auto-boicote, essa mania de colocar travas e cobranças que ninguém no mundo além da gente se impôs, se conhecendo e se valorizando. Então eu tô aqui, tentando de novo. Posso prometer alguma coisa? Não posso, mas também me recuso a desistir. Mais uma vez. Se você assistir mesmo as pequenas coisas da vida e acabar dilacerado como eu, porque eu me destruí vendo aquela série, eu tenho uma indicação para melhorar o astral logo em seguida, que é Shrinking. Aqui no Brasil foi lançada como Falando a Real, né? É um original Apple TV Plus. Para mim, é um dos streams que mais tem conteúdos impecáveis. Inclusive, o mais famoso deles é Ted Lasso, e eu amo, mas divago. Imagina que depois de você desabafar sobre o mesmo problema pela milésima vez para o seu psicólogo, ele resolve te dizer umas verdades e te dá um ultimato. Eu gosto da premissa, mas eu confesso que eu fui pega mesmo pelo elenco nessa. Eu vi no ano passado, quando lançou aqui, e ainda penso com muito carinho nela. Nem olhei do que se tratava quando vi que lançou. Vi o Harrison Ford, a Jessica Williams e o Jason Segel no banner lá e dei play na hora. Convenhamos, gente, Harrison Ford fazendo um terapeuta rabugento é o suficiente para me convencer a assistir qualquer coisa. E para minha surpresa, nessa série a gente acaba refletindo sobre o luto de uma forma sensível e divertida, então foi muito bom. O Jimmy, que é o personagem do Jason Segel, o Marshall de How I Met Your Mother, ele é um terapeuta que se afunda no luto pela perda da esposa e que precisa voltar a equilibrar as relações com a filha, com os amigos, com os pacientes. Fácil, claro que não, né? Acontece que de tanto reprimir os sentimentos, o óbvio rola e ele explode. E explode na hora errada, enquanto está atendendo uma paciente. Nessa explosão, ele acaba dizendo a ela o que ele pensa de verdade, e como ele vê resultado, ele resolve transformar isso em estratégia. E é claro que isso vai mudar as vidas de todo mundo, inclusive a dele. Não vou falar mais para não dar spoiler, mas se você é ouvinte de outras eras desse podcast, você já sabe que dramédias são a minha categoria favorita de séries, e essa tá no ponto certo. Assiste lá e me conta o que achou. Eu queria muito voltar cheia de indicações de leitura, mas olha, que saudade das lives na Twitch e do nosso clube do livro que me fazia pegar no tranco, viu? Porque faz um tempão que eu não consigo terminar um livro. A concentração foi pro saco. E eu acho que a última leitura que eu terminei e de fato gostei foi Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, né? E já vai fazer um ano. Todo mundo já falou desse livro, você provavelmente já tá cansado de saber sobre o que é. Mas, caso tenha passado batido, é a biografia da atriz Jeanette McCurdy, da iCarly, né? E ela conta como a mãe dela colocou ela para ser atriz mirim. Ela projetou os sonhos de ser atriz na filha e submeteu a menina a anos terríveis de abuso que só acabaram quando ela morreu. A mãe, não a filha, tá? A filha tá viva. Para falar a verdade, esse livro me marcou demais, porque é uma história pesada, né? Com cenas horríveis do tipo a mãe ensinando a filha a ter transtornos alimentares para poder atrasar a puberdade e ela conseguir mais papéis de menininha. Daí para baixo, horrível. É terrível, mas é uma boa leitura porque ajuda a gente tirar do imaginário da gente a ideia de que crianças estrelas não sofreram muito, né? Ao terem as infâncias roubadas, se bem que eu nunca caí nessa ilusão, eu sempre achei meio absurdo, mas tem gente que glamoriza isso. E também quebra a ideia da mãe como uma imagem sagrada, né, intocável, humaniza. Tem muita gente que sofre nas mãos da família por anos e é silenciado por conta dessas crenças que a gente tem, que família é acima de tudo. E agora esse livro meio que voltou a estar em pauta, porque saiu lá nos Estados Unidos o documentário Quiet on the Set, que expõe o cenário de abusos graves que as crianças foram submetidas nas últimas décadas lá na Nickelodeon, principalmente, né, um império construído pelo produtor Dan Schneider, que era o produtor de iCarly também, de Drake and Josh, Kenan e Kel, Zoey 101. Eu ainda não assisti, mas eu já vi muitos papos entre os atores, agora adultos, falando sobre o ambiente tóxico que eles viviam, partindo sempre do pressuposto de que a maioria dos pais ou era conivente com isso ou nem sabia. Você já imagina que bonito não foi. Ai, coisas horríveis. Eu vou esperar sair aqui, mas se você já viu, me conta o que achou, porque eu tô realmente curiosa para saber mais sobre essa história. Essa semana foi só uma experiência, eu ainda tô pegando ritmo. Tô tentando entender de novo como fazer isso. Fiquei muito tempo longe de vocês, mas acho que a gente vai se ajustando no caminho. Se você tem alguma mensagem para me mandar, algum feedback, alguma história para contar, sugestão de tom ou de pauta, é só escrever para faleinaterapia@gmail.com. Sério, me escreve. E se você quer conversar, falar comigo, acompanhar minhas loucuras no dia a dia, é só seguir @lovemaltine e @faleinaterapia nas redes sociais. Beijo e até a semana que vem.